Sim, hein? Sejam todos bem-vindos ao No Grito com André Hennig, sejam todos bem-vindos ao podcast do Careca, que legal ter a sua companhia aqui. Você que está chegando para ouvir pela primeira vez o podcast, seja muito bem-vindo. Você que está retornando, seja bem-vindo de volta. Você que está pela primeira vez com a gente, se quiser ouvir episódios anteriores, é só entrar aí na lista, que já temos aí alguns episódios para trás. É muito bom ter a sua companhia aqui, a gente bater um papo e contar um pouco de história, né? É o nosso propósito aqui. Aqui a gente não tem a obrigação de falar só de atualidades, muito pelo contrário. Aqui a gente pega temas que sirvam ali de como um gancho para algo que esteja acontecendo na vida real, para contar histórias, para lembrar fatos e também para a gente colocar alguns temas importantes em discussão. A gente vai fazer um podcast especial sobre Liga dos Campeões aí nos próximos dias, já direto de Madrid. Eu estarei lá e de lá a gente vai bater um papo sobre Liga dos Campeões. Prometo que vamos ter um podcast especial sobre Copa América, sobre Neymar, sobre a capitania da seleção brasileira. Nós vamos ter podcasts especiais sobre esses temas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre entrevistas. E eu vou pegar como gancho a última edição na TV do No Ar com André Hennig. Ela foi ao ar na última segunda-feira, né, na madrugada de segunda para terça, no canal Space. É a última edição na TV, é importante que a gente sempre ressalte isso. O programa vai continuar no YouTube. Lá no canal do No Ar com André Hennig no YouTube, nós vamos ter edições especiais, esporádicas, não vai ser toda semana, mas nós vamos ter ainda o programa rolando lá no canal do No Ar com André Hennig no YouTube. E por que isso? Porque a gente conseguiu, na verdade a gente não conseguiu compatibilizar agendas. A gente chegou num ponto que estava muito complicado a gente conseguir encaixar a minha agenda, agora muito mais pesada com o Campeonato Brasileiro, a agenda da nossa equipe de produção, da nossa equipe de câmeras, da nossa equipe de bastidores, né, com a agenda dos entrevistados. Estava ficando muito complicado a gente manter o nível dos entrevistados, a gente conseguir fazer entrevistas quentes, porque a gente estava caindo no problema da falta de tempo. A gente, do meu lado aqui, com Liga dos Campeões, viagens, com Brasileirão, viagens e tudo o restante que envolve a vida de uma pessoa que não só trabalha, mas também vive, com a agenda dos nossos convidados. A agenda dos nossos convidados, ela cada vez mais depende de muitos fatores para que ela se encaixe. Eu vou dar um exemplo a vocês. Hoje, se você pega um jogador de um time de futebol e marca com ele uma entrevista na segunda-feira, você tem que esperar o jogo do sábado ou do domingo, o jogo do final de semana, para ver se o técnico vai liberar, para ver se a assessoria de imprensa vai liberar, para saber se o resultado foi bom, se não foi bom, se não teve polêmica envolvendo o cara no jogo. Entendeu? Tem muitos Cs, né? Muitos asteriscos nessa confirmação de uma entrevista segunda-feira. Então, às vezes, a entrevista da segunda de tarde, ela só era confirmada na segunda de manhã. E aí chegava na segunda de manhã, o cara falava, pô, o técnico mudou o treino ia ser de manhã e a gente já tá liberado de tarde, mas agora ele vai treinar de tarde. E eu senti uma contusão, então eu vou ter que fazer fisioterapia de tarde. Enfim, gente, aconteceu que as agendas elas não estavam casando mais e a gente tomou a dura decisão de tirarmos a responsabilidade de fazer o programa toda semana. Você, quando tira a responsabilidade de fazer o programa toda semana, você tem mais liberdade, tem mais tranquilidade para fazer programas, né, só especiais, realmente programas muito bons, com conteúdo muito bom. A gente teve a sorte de nunca ter feito um programa para enrolar nesses 2 anos dessa versão do No Ar com André Hennig, mas a gente estava começando a ter problemas com isso. A gente estava começando a pensar em nome, sabe, mais ou menos para deixar lá gravado, para caso um entrevistado não aparecesse, aí você ia colocar no ar uma entrevista não tão boa. Hoje o tempo na televisão ele vale demais, então você ia colocar lá uma entrevista só para preencher grade. Então a gente pensou e decidimos que não, vamos fazer só o suprassumo, só o filé, como a gente tem feito até hoje, mas para isso funcionar, a gente não tem como assumir uma responsabilidade de toda semana colocar o programa no ar. Então ele vai seguir no ar, lá no canal do No Ar com André Hennig no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, pode ver as entrevistas anteriores lá, tem várias entrevistas, já coloca o seu alerta lá no sininho, né? Porque quando tiver uma entrevista nova, eu vou avisá-los nas mídias sociais, claro, no Instagram, vou avisar no Twitter, mas lá você também vai ser avisado quando a gente tiver uma nova edição do No Ar com André Hennig. É um programa que me dói muito parar de fazê-lo toda semana. Mas não teve outro jeito. Era necessário. E aí eu vou falar um pouquinho de entrevistas, né? Porque a minha carreira começou com um programa de entrevistas. Na verdade, o meu primeiro programa foi um programa de entrevistas, né? O primeiro programa que eu fiz, que eu produzi. Conforme eu contei para vocês aqui em episódios anteriores, eu pela primeira vez profissionalmente falei numa rádio, lá na Rádio Cidade de Salvador, que hoje chama-se Rádio Metrópole, 101.3, que fica lá na rua Conde Pereira Carneiro, 226, no bairro de Pernambués, em Salvador. Entrei lá em 1995 e por volta de 1996, ali no meio do ano, em 96, até, na verdade não foi no meio do ano não, foi no verão. Lá para janeiro de 96, talvez até ainda final de 95. E por quê? Porque eu fiz um aquecimento para o carnaval. Bolei com o Chico Kertz, que já era um maluco apaixonado por música da Bahia, como eu, um programa chamado Pensando em Bloco. Chico Kertz, para quem não sabe, eu já falei sobre ele aqui, ele é um dos donos da família, né? Dona da Rádio Metrópole hoje, então Rádio Cidade, e é diretor daquele documentário, daquele filme fantástico chamado Axé, O Canto do Povo de um Lugar, que saiu há alguns anos aí, comemorando 30 anos do Axé e tal. É um documentário fantástico, maravilhoso, emocionante, da música da Bahia, contando um pouco da música da Bahia, da história da música da Bahia. Chico dirigiu esse filme e na época ele era bem mais jovem do que eu tinha lá meus 19 anos, Chico devia ter uns 13, 14, mas vivia na rádio, já era um apaixonado por música baiana e com a ajuda dele, e claro, o aval do pai dele, o Mário Kertz, eu fiz um programa chamado Pensando em Bloco. Era um programa sobre carnaval, tinha no começo meia hora, depois ele passou a ter uma hora. Esse programa era produzido por uma grande amiga querida chamada Norma Rangel. E a gente teve a sorte, cara, de entrevistar vários artistas da música da Bahia, vários consagrados artistas da música da Bahia. E ali eu comecei a me apaixonar por entrevistas, por saber das coisas, por querer entender melhor o mundo que a gente vive. E o mundo que eu tava querendo contar a história era o mundo da música da Bahia, né? Dos blocos de carnaval e da música da Bahia. E eu tive, a chance de entrevistar Daniela Mercury, Bel Marques, Netinho, Tatal do Araqueto, a galera do Terra Samba, que depois explodiu. Eu só não entrevistei Durval Lelis, cara. Só não consegui levar Durval Lelis. Mas entrevistei Ricardo Chaves, entrevistei Carlinhos Brau, entrevistei, enfim, gente. Olha, a dupla do Bandaba, que na época tava estourada, que era da Banda Mel, o Robson, a Márcia Short, enfim, Márcia Freire, que era do Cheiro de Amor, tanta gente, e contando também as histórias dos blocos de carnaval da Bahia. Hoje os blocos eles não vivem um bom momento, né? Hoje o carnaval da Bahia ele é o carnaval da pipoca, mas na época os blocos carregavam os artistas, né? Então eu tive a sorte de poder contar essa história, e foi o meu primeiro programa de carnaval, meu primeiro programa numa rádio, um programa de entrevista, e contando um pouco a história do carnaval da Bahia. E eu me lembro que ali eu passei a me acostumar com o fato de que um dia eu iria encontrar os meus ídolos para entrevistá-los, né? Ou até para trabalhar junto, que nem depois foi acontecer no esporte, porque a primeira vez que eu encontrei Daniela Mercury na minha frente, eu tremia que nem vara verde, cara. A Daniela Mercury, e eu acho que eu já contei aqui no podcast, a Daniela Mercury foi uma das responsáveis por eu voltar a morar no Brasil. Hoje eu teria tido, quer dizer, hoje eu estaria numa situação completamente diferente da minha vida caso eu não tivesse ouvido o Canto da Cidade numas férias que eu estava passando em Salvador. E eu estaria morando, de repente, até hoje fora do Brasil, estaria fazendo outra coisa, espero que bem sucedido, mas eu estaria fazendo outra coisa. Com certeza não estaria narrando o futebol hoje aqui na imprensa brasileira. E foi um disco da Daniela Mercury que me fez voltar para o Brasil. Então, quando eu encontrei com a Daniela Mercury e eu fui entrevistá-la na produtora dela, no bairro da Pituba, em Salvador, cara, eu fiquei maluco com aquilo. Falei, caramba, Eu tô aqui na condição de fã, mas eu tô entrevistando. Então, rapidamente, eu tive que virar uma chave para ser profissional e encarar aquele desafio. E aquele momento, aquela entrevista, ela foi muito importante para mim. Porque depois, gente, eu fui entrevistar muita gente que até hoje eu idolatro, né? Jogadores de futebol, técnicos. Pô, eu trabalhei com Zico, né, cara? Caramba! Eu trabalhei com Emerson Leão. Eu sento do mesmo lado que Mauro Betting. Eu encontro na rua o Luiz Roberto. Eu saio e cruzo o Galvão Bueno no estádio. Então, assim, se você não está preparado, você trava na hora. E eu quase travei naquela entrevista com a Daniela Mercury. Sorte que eu consegui eu acho, né, que eu consegui manter a compostura. Mas foi um grande treinamento, foi um grande aprendizado para a maneira que eu entendo que é a maneira que você deve conduzir uma entrevista. Que é uma maneira amigável, simpática, mas não amigona, né? Então, eu quando fiz o No Ar com o André Hennig, e tenho feito, né, o programa Não Morreu, eu repito, eu tenho essa postura, eu tenho essa tática de ser muito educado. Eu acho que a imprensa brasileira, a gente passa por um momento em que, se o cara não for grosso com o seu entrevistado, se ele não apertar, não for, sabe, ele parece que é visto pelos olhos do público como um cara que amarelou, que pipocou pro entrevistado. Pô, e eu acho justamente o contrário. Eu quero que o convidado, quando ele está ali, quando ele esteja ali na minha frente, ele se sinta completamente à vontade. Ele vai entender que eu não sou amigão dele, mas ele precisa entender e saber que eu não vou constrangê-lo, que eu não sou da polícia, que eu não sou da justiça, que eu não tenho instrumentos de tortura. Eu sou um entrevistador que quer saber algumas coisas dele, que vai fazer algumas perguntas difíceis para ele, mas com respeito. E eu tenho visto muito, muito, muito na imprensa brasileira o contrário. Entrevistadores, sejam eles repórteres, apresentadores, enfim, mas o cara que está entrevistando sendo grosso com o seu convidado, falando com o fígado, sabe? Falando de uma maneira pesada. E eu acho que isso destrói a entrevista. Destrói, destrói. No momento em que você abre uma entrevista falando: olha, você tem feito trabalhos muito ruins nos últimos 10 anos, tal, acabou. O meu entrevistado, ele arma uma capa, um escudo de proteção que eu nunca mais consigo atravessar, que nunca mais eu consigo transpor e arrancar dele o que ele está pensando de verdade, porque ele já se armou, ele já entrou numa defensiva que vai fazer com que ele só reaja a partir daquele instante. E eu vi muito isso acontecer, e tô dando esse exemplo pensando no Luxemburgo. Né? Eu tenho visto muita gente nos últimos tempos entrevistar o Luxemburgo com o pé na canela dele, sabe? Indo pro choque, pro confronto, sendo grosso. E isso só prejudica uma entrevista com ele. Eu sei que tem muita gente que quer que ele reaja mal, que quer que ele fique puto, que quer que ele xingue, porque isso vai viralizar e isso vai mostrar para o Brasil que, olha, eu sou o machão, eu faço a pergunta um pouco mais forte, eu sou... Eu acho o contrário, cara. Eu acho o contrário. Eu acho que isso até no começo da carreira, quando você vai fazer algumas entrevistas, que o cara te xinga, que o cara larga um palavrão no microfone, você fala, pô, caramba, isso vai repercutir, todo mundo... Mas isso, cara, isso dura tão pouco, né? Na minha carreira, pelo menos, durou muito pouco. Eu passei a entender, cara, o que adianta eu ir entrevistar um cara que acabou de ser expulso e ele me mandar tomar no, né, naquele lugar? Ah, não, esse juiz tem que tomar no... Tá bom, vai repercutir um pouco, mas não tem conteúdo, né, cara? Não tem... E eu tô atrás do conteúdo, eu tô atrás de coisas interessantes pra serem contadas. Não só pra mim, mas principalmente pra minha audiência, pro meu telespectador, pro meu cliente, né? Que é o cara que tá vendo a entrevista. Então, eu peguei o exemplo do Luxemburgo porque eu já vi várias pessoas entrevistando o Luxemburgo dessa forma sem conseguir arrancar dele nada de profundo. E eu uso a tática inversa. Como eu disse, eu não sou amigão, mas eu sou amigável. Então, eu utilizo algumas técnicas e elas foram feitas de propósito, propositadamente no Noir com André Hennig, para deixar o convidado mais à vontade, para desarmar um pouco, porque hoje a maioria dos convidados já vai dar uma entrevista, e eu sei, porque eu dou várias entrevistas também, não é o normal, mas eu dou várias entrevistas, você vai meio desconfiado, né? Que, pô, para que lado que esse cara quer levar essa entrevista, né? Demora um tempo para você ficar à vontade e se soltar, e se desarmar, falar, pô, o cara tá fazendo uma entrevista bacana aqui, o cara não quer fazer pegadinha, né? Porque tem entrevista que o cara já começa na canela. Pô, André, todo mundo fala que você só grita, não sei o quê. Da maneira que, como você faz essa pergunta, você estragou a entrevista comigo. E é assim com várias pessoas, a maioria delas, eu posso dizer. Se você começa a pergunta de uma forma esquisita, você já perde o seu entrevistado. E aí você perde conteúdo, você perde tempo, você perde audiência, você perde tudo. Então não faz sentido. A técnica que eu uso é receber primeiro o cara muito bem, muito bem. É, a gente faz ali no Esporte Interativo, na Turner, nós temos algumas salas de reunião e a gente deixa sempre uma sala dessas preparada com um cafezinho, com um lanche, com alguma coisa para o cara chegar. Muitas vezes ele está chegando de outra cidade, muitas vezes ele pegou bastante tempo no trânsito, ele já está ali meio cansado. Então a gente chega, tem um cafezinho pro cara, tem uma água gelada, tem um suco, né? Tem um lanche pro cara. Se o cara quiser, às vezes ele chega meia hora antes, pô, você quer dar uma descansada aqui? Já quer ir pra maquiagem? Então a gente recebe bem o cara, é a primeira coisa, recebemos bem. Aí eu vou me encontrar, isso é a equipe de produção recebendo, tá? Aí eu vou me encontrar com ele. Eu vou lá e vamos colocar aqui o... Esses dias o Jefferson foi lá, né? Goleiro do Botafogo. Ele pegou um avião de São José do Rio Preto e foi até a Turner para dar entrevista para mim, para o programa. E ele chegou, entrou numa sala, estava lá conversando com o pessoal. Aí eu já pergunto para o cara da produção, né? Geralmente o Ricardo Siqueira, o Pedro Ferrari, quem o recebeu. Eu falo, e aí, cara, como é que ele tá? Ele tá bem, ele tá descansado, ele tá falante, ele não tá falante. Eu já faço uma prévia de como está o estado de espírito do meu convidado antes da gente subir pro estúdio. Isso nós estamos no segundo andar do prédio da Turner. O estúdio é no oitavo. Nós estamos ali e ele tá na salinha dele. Isso eu tô falando da minha técnica para que o cara chegue mais à vontade no programa, né? Aí eu vou. Então o cara fala, ó, pô, o Jefferson tá de boa, conversando, cara, gente boa, tal, beleza. Eu já chego lá também com um outro espírito. Se o cara fala, ó, o cara tá tenso, o cara tá, eu falo, então vamos esperar um pouquinho, deixa o cara dar uma acalmada pra eu chegar, porque senão cria um conflito. Outro dia teve um convidado, por exemplo, que chegou lá e teve um problema no hotel dele. Ele teve um problema no hotel e acabou ficando nervoso no hotel dele e foi pra Turner. Foi pra Turner porque teve um problema no hotel e foi pra Turner, chegou lá um pouco mais cedo. Pô, me destrataram no hotel e tal. Eu falei, pô, se eu for agora cumprimentar esse cara, ele pode descarregar um pouquinho dessa chateação dele em cima de mim. E aí vai criar um clima ruim pra entrevista. Então, eu me preservo nesse momento. Então, se o cara tá um pouquinho chateado por causa do trânsito ou de qualquer outro problema, eu dou um tempinho, espero um pouco para depois ir lá cumprimentar o cara. No caso do Jefferson, que é o caso que eu tô dando o exemplo aqui, ele já tava de boa, tava tranquilo, super, né, natural e à vontade. Então, eu fui lá. Fui lá de cara, pô, Jefferson, tá comendo um negocinho aqui? Pô, e aí, foi bem de viagem e tal? Pô, que bacana, que legal. E ali, gente... Nesse momento, eu só falo de amenidades. Só falo de amenidades. Só amenidades. Como é que foi o voo? Pô, legal. Pô, e aí, tá gostando de Rio Preto? Pô, como é que... Pô, Rio Preto é legal, né? Pô, outro dia eu fui fazer um jogo lá, baita calor. Mas assim, cara, só superficialidade. Eu não quero gastar nada de conteúdo ali naquele momento. Por exemplo, se o Jefferson chega pra mim e fala, pô, você viu o Botafogo ontem? Eu vou gastar com ele... um conteúdo que eu já sei o que ele tá pensando na hora que eu for perguntar no ar para ele. Eu vou perguntar para ele no ar. Pô, você viu o Botafogo ontem? Então se eu perguntar antes, vai estragar a minha reação lá na hora. Vamos dar um exemplo. Não foi o caso aqui, tá? Não foi o caso aqui porque nem era algo específico sobre o jogo na véspera do Botafogo. Mas vamos dar um exemplo. Que o Jefferson falasse, pô, que cracão, né, que é esse centroavante nosso. Eu, é mesmo, cara, pô, também acho, também... isso ia estragar toda a espontaneidade dele falar que acha o cara um craque no ar comigo. E eu ter a reação lá. Pô, você acha mesmo, Jefferson? Esse povo, você acha mesmo, Jefferson, no ar, ele seria falso. Ele não seria natural. Porque eu já sei que ele pensa isso, entendeu? Então, ali naquele momento, eu procuro falar só de amenidades. Eu não entro em nada do que for ser falado no ar. Nada. É uma conversa rápida, uma conversa ali muito mais para o cara se sentir à vontade, para ele se sentir bem recebido. É um cara, o Jefferson e todos os outros, que saiu da casa dele. No caso do Jefferson, pegou um avião, e é o caso de vários outros. Veio para dar entrevista e vai pegar um avião de volta para casa para voltar no mesmo dia. Perdeu um dia inteiro só para ir lá dar uma entrevista. Então é um cara que ele deu tempo dele para mim e para os telespectadores. Então ele merece o máximo de respeito, ele merece ser bem recebido, e é isso o que eu faço com todos eles. Bom, aí eu peço licença e falo, ó, eu só vou trocar de camisa aqui, vou colocar a roupa do programa e vou subir, a gente se encontra lá no 8º andar, lá no estúdio. Beleza? Beleza. E aí, gente, 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo. Passo na sala de figurino que a gente tem, né, na maquiagem. Coloco a camisa do programa, o uniforme do programa, né, a roupa do programa que está designada para aquele dia. Faço uma maquiagem rápida e subo pro estúdio, onde ele já está por ali. Ali tem um espaço para um cafezinho. Entramos no estúdio e aí, cara, e aí já está quase valendo. Porque a gente entra, eu mostro para ele onde é a cadeira dele. Não tem uma pausa para microfonar, que também foi algo pensado e muito bem assim desenhado na minha cabeça, que seria ruim colocar um microfone de lapela no convidado. E aí eu explico. Os microfones que estão ali na mesa, aqueles microfones antigos, tipo de rádio, eles são o valendo, tá? Porque em vários programas tem o microfone ali e ele é cenográfico. Se você olhar no entrevistado, ele tá com o microfone de lapela também. E é aquele de lapela, aquele microfone que vai na camisa, aquele pequenininho, pretinho, que vai na camisa, que tá valendo, que tá captando o áudio. E eu acho que essa pausa para o cara colocar o microfone é mais um momento em que o entrevistado se arma e coloca aquele escudo de proteção. Porque você para e é um momento que, né, o assistente do estúdio ele vai lá e fala, oh, me dá licença, deixa eu colocar o microfone aqui. Tem um ritual ali que o inconsciente do entrevistado, ele liga e fala assim, a partir de agora eu tô sendo gravado. Então, eu usando essa tática de não colocar um microfone no entrevistado, eu tiro dele esse ritual e esse processo natural de defesa dele, de armar a defesa dele. Então, ele senta e ali o que ele falar já está no ar. Então, não existe um processo, a partir de agora tá valendo. Não, é natural. A gente já entra ali conversando, a gente já senta. Vai valer aqui, tá bom? Jefferson, Luxemburgo, Filipão, seja lá quem for o convidado, aqui é um bate-papo tranquilo, a gente vai bater papo da vida aqui e a gente vai tocando de boa, beleza? Eu só explico isso rapidamente, dou uma brincadinha sempre, a mesma piadinha, falo, em 3 horas a gente resolve tudo aqui e você pode ir para casa. Aí eu falo, não, brincadeira, 50 minutos, 52 minutos a gente faz tudo. E aí começa a gravação e aí a gente toca o pau. Então, esse é o ritual. E aí eu consigo, dessa maneira que eu preparo o ambiente para a entrevista, eu consigo, no meu entendimento óbvio, essa é a maneira que eu penso ao fazer uma entrevista, eu consigo extrair o melhor conteúdo do entrevistado. Eu sempre falo que qualquer um pode ir lá. Mesmo os caras que eu tenho maior vontade de fazer perguntas duras, e esse cara ele pode ir tranquilo no programa, porque eu farei perguntas duras, mas com o máximo de educação possível. Se ele quiser responder, ele responde. Se ele não quiser, ele não responde. Eu vou tentar de um jeito, vou tentar do outro, mas eu não vou torturá-lo. Não vou. Eu não acredito nesse tipo de entrevista. Eu não acredito nesse tipo de inquisição que às vezes se faz na imprensa, principalmente brasileira, com um entrevistado. E não é só no Brasil, não. Tem vários lugares que você tem uma entrevista muito dura e bruta. E uma imprensa, né, assim, muito radical. E eu não acredito que esse tipo de entrevista renda o melhor conteúdo possível para quem está nos assistindo. Eu prefiro fazer com que o cara se sinta bem para falar do que ele quiser, da forma que ele quiser, porque é dessa forma que eu acho que ele vai trazer as melhores respostas e aquilo que o nosso telespectador quer, enfim, que o meu cliente, que é o meu público quer daquele entrevistado. Eu tenho muita vontade de fazer duas entrevistas. Na verdade, três hoje. Se você me perguntar hoje, André, quem que você gostaria de fazer assim? Três entrevistados. Eu gostaria de entrevistar Jerome Valk, aquele bunda mole lá da FIFA, aquele, né, que falou que a gente merecia um chute no traseiro e tal. Até ele eu trataria com muita educação. Eu provavelmente perguntaria pra ele com todas as letras. Provavelmente não, eu perguntaria, né? Você é corrupto? Você levou o dinheiro? Mas isso dentro de um contexto, né? Isso, eu perguntaria isso que ele nem iria perceber. Eu iria dar uma volta e eu chegaria de uma maneira muito cordial a esse assunto. Então eu gostaria muito de entrevistar Jerome Valk. Além, claro, daqueles, né, Ricardo Teixeira, Marim, Marco Polo, mas esses eles não falam. A minha segunda entrevista que eu gostaria de fazer seria com Neymar. Hoje, né, eu já entrevistei o Neymar em outras oportunidades, já entrevistei o Neymar ao lado do Zico. Uma entrevista diferente, né, tava eu, o Zico, tava o Mauro Betting também, mas uma entrevista diferente, uma entrevista pro programa do Zico, não, acho que não era pro programa do Zico, não. Foi uma série de entrevistas que a gente fez na Europa, mas uma entrevista diferente, de bate-papo de boleiro e tal. Eu gostaria de tentar entender melhor quem é o Neymar, né? Quem é o Neymar? Perguntaria pra ele se ele é realmente uma criança, como todo mundo diz, se o pai dele manda nele, mas de novo, com educação, com respeito, né? Tentando falar a linguagem dele pra deixá-lo à vontade. Então seria uma entrevista que eu gostaria muito de fazer. E aí eu coloco junto a do Neymar pai, que só não aconteceu por detalhes. A gente esteve muito perto de fazer o Neymar pai pro No Ar com o André Hennig, quem sabe a gente faça ainda. E a terceira, gente, seria com o Thiago Silva. Tentei algumas vezes levar o Thiago Silva, entrevistar o Thiago Silva, nunca consegui. O assessor de imprensa do Thiago Silva sempre colocou muito, muito bloqueio. Aliás, é um assessor de imprensa que já me criticou muito por aí, porque eu o critiquei muito, né, o Thiago Silva, na época da Copa do Mundo de 2014. Eu acho que ele foi um péssimo capitão, o pior capitão da história da seleção brasileira num evento grande. Foi a capitania, né, do Thiago Silva na Copa do Mundo de 2014, não pelo choro, não por ele ter se recusado a bater pênalti, nada disso, mas por ele ter se ausentado no momento que os jogadores precisavam dele, né, ali na reunião pré-disputa de pênaltis contra o Chile, né? E eu acho que ele foi um capitão muito ruim. E eu gostaria de ter esse papo com ele. Só que esse papo, o assessor de imprensa não permite que ele aconteça. Eu nem sei se hoje ainda é o mesmo assessor, mas logo depois da Copa de 2014, a gente foi fazer uma série de entrevistas, até essa que a gente fez com o Neymar na Europa. E uma das entrevistas, eu e o Zico, ela seria com o trio de jogadores brasileiros do Paris Saint-Germain. Marquinhos, Davi Luiz e Thiago Silva. E o assessor do Thiago Silva mandou uma mensagem lá para o Esporte Interativo dizendo que se eu participasse da entrevista, o Thiago Silva não participaria, porque eu o criticava na televisão. Então essa seria uma das perguntas, inclusive, que eu faria ao Thiago Silva, né? Você se recusa a falar com alguém que te critica, por quê, né? Você não gosta de ouvir críticas, você tem problema em ouvir críticas, qual foi, né, a crítica que eu fiz que você não gostou? Então, pô, tá aqui, eu gostaria de ter esse papo com ele, com muita educação mesmo, e entendê-lo, porque talvez tenha algo aqui que eu não entenda, né, que eu não esteja entendendo dele, enfim, e aí ele pode me explicar. Mas esse tipo de atitude de um jogador, eu não consigo entender, não concordo. Quem sou eu para não concordar, mas enfim, é só uma opinião de quem está no meio. Então eu gostaria de entrevistar também o Thiago Silva, se um dia ele mudar de assessor de imprensa, ele quiser bater um papo, pô, será muito, muito, muito bem-vindo. Terá toda essa recepção na Turner que a gente está acostumado a fazer e toda a educação minha também no ar. E assim será com todos os entrevistados que eu receber, estando eles na moda ou não, né, sendo pessoas de nome ou não. Eu gosto demais de entrevistar, demais. Acho que é uma, Acho que é uma arte mesmo, é um dom. Acho que eu tenho um pouquinho desse dom, um pouquinho. É, gostaria de me especializar mais ainda e vou ter a chance na sequência do Noir com André Henning. Para encerrar, eu queria contar uma história para vocês de uma entrevista que ficou muito marcada para mim e vocês vão entender por que eu vou contar essa história. Eu tive a chance de, com esse fato, aprender muito sobre entrevista e como você estabelecer um vínculo com o seu personagem, né? Com o seu entrevistado. Eu cobria Palmeiras no dia a dia, quando era repórter e tal. E num determinado momento, eu imagino que 2000, 2001, o Filipão ainda não era técnico da seleção brasileira. Eu acho que era o Luxemburgo técnico da seleção. E o Marcos já vivia uma grande fase, o Marcos era um... né? E a gente vivia aquele ambiente de Palmeiras. A gente estava sempre ali no Palmeiras. E a gente tinha uma relação, que ela não era uma relação de amizade, mas era uma relação amigável e de muito respeito. Você desenvolvia ali com os caras, porque você estava todo dia com eles, viajava praticamente para todos os jogos no mesmo voo, se hospedava no mesmo hotel. Então você passava muito tempo com essa rapaziada. Mas tinha que manter uma distância também do seu personagem, né? Porque você tinha que criticar às vezes, porque você tinha, né? Isso acontece, é um dilema que você vai vivendo e que você vai aprendendo a contornar ao longo do tempo. E aconteceu isso comigo e o Marcos. Naquela época, você não tinha entrevista coletiva. Os jogadores do Palmeiras, eles saíam e ficavam ali na sala de imprensa do centro de treinamento, alguns jogadores ali soltos. E então cada um fazia uma entrevista rápida com um desses jogadores. Então, por exemplo, vinha lá o Marcos, o Alex e o Paulo Nunes. Aí você entrevistava o Marcos, enquanto a televisão entrevistava o Paulo Nunes, e alguém do jornal estava conversando com o Alex. Aí o Alex terminava com o pessoal do jornal, já tinha feito o pessoal ali. Você fala: Alex, só me responde duas perguntas aqui, só eu e você. E então você tinha a chance de fazer entrevistas exclusivas com esses caras. E foi numa dessas entrevistas que o Marcos, goleiro do Palmeiras, deu uma entrevista criticando a bola do Campeonato Paulista. E foi uma entrevista exclusiva para mim. Muito antes da Jabulani, lá da Copa do Mundo da África, né? Muito antes dessas críticas às bolas, o Marcos detonou a bola do Campeonato Paulista numa entrevista para mim. E aí aconteceu um negócio muito interessante, porque eu gravei a entrevista, ela não estava indo ao vivo, eu gravei e estava saindo do centro de treinamento do Palmeiras para ir para a rádio, para o programa das 6 da tarde, quando eu iria colocar no ar a reclamação do Marcos sobre a bola do Campeonato Paulista. E eu tô saindo do CT, o Filipão desce da sala dele e me para. Guri, e aí, como é que tá, coisa e tal? Tudo bem, Filipão, tudo jóia. Vem cá, eu tenho meus espiões, tenho meus, né? O Marcos detonou a bola do Paulistão pra ti? Eu falei: pô, Filipão, detonou. Detonou, falou mal da bola, detonou. Ele falou: puf. Aquele jeitão, né, do Filipão. Mas é muito burro. Nunca mais vai ser convocado pra seleção. Aí eu fiquei curioso, né? Mas por que, o Filipão? Não entendi. Ah, porque essas coisas de politicagem, sabe como é que é, né? Fala mal da bola do campeonato aqui, o Fará, presidente da federação, e aí tem a CBE. Enfim, o Filipão fez uma relação dele lá que não me pareceu muito natural, mas me deixou preocupado, cara. Me deixou preocupado. E eu saí do centro de treinamento do Palmeiras e fui dirigindo até a rádio com aquilo na cabeça. Caramba, cara. Puta, o Marcos nunca mais vai ser convocado pra seleção brasileira. Puta, o Marcão falou demais. Pô, o Filipão sabe das coisas. O Filipão, se ele tá falando, é porque, né? Puta, o Marcão vai se ferrar. E eu fui com aquilo na cabeça e me doendo a cabeça. Aí sabe o que eu fiz? Eu não aguentei. Eu peguei o telefone e liguei pro Marcos. Peguei o telefone, liguei e deu caixa. Marcão, é o André. Por favor, Marcão, me liga rápido. Porque você deu entrevista detonando a bola, Marcão. Você nunca mais vai ser convocado pra seleção. Pô, o Filipão veio falar comigo. Você é maluco, Marcão. Para de falar mal da bola. E agora o que, que eu faço? Puta, você me ferrou, Marcão. Agora eu tenho a sua entrevista detonando a bola e você nunca mais vai ser convocado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, gente. E aí não tem, né, sei lá, o certo e o errado. Pelo menos pra mim, não tem. Coloco no ar, nesse ponto, a ponto de detonar a carreira de um cara, que nem eu tava com medo que acontecesse, só porque eu vou ter os louros da... Ah, a entrevista que o Marcos deu que acabou a carreira dele foi pra mim. Pô, mas o Marcos é um cara tão gente boa, tão bacana. Pô, ele, né? E pra mim, esse dilema, ele durou 30 segundos. Quer dizer, demorou mais, demorou o caminho até a rádio. Mas eu já tinha uma resposta pro dilema. O dilema é, não vou colocar no ar. Só que eu quero falar com o Marcos antes, né? Então, assim, pra mim, eu não vou detonar a carreira do cara só pra eu poder ter meus 15 minutos de fama, 15 segundos de fama. Não vou. E liguei pro Marcos umas 3 vezes, dando caixa. Marcão, pelo amor de Deus, vai começar o programa. Me liga porque eu tô com a sua entrevista aqui, eu não sei o que eu faço com ela. Eu vou acabar com a sua carreira. Aí daqui a pouco toca o telefone, faltando uns 3 minutos pro programa entrar no ar. Quem é no outro lado da linha? Marcão. Aí ele falou, o que tá acontecendo aí, ó? Aí eu falei, Marcão, tô preocupado, velho, vai acabar a sua carreira. Eu não vou botar no ar a sua entrevista, não. Nada disso, rapaz, pode colocar no ar, a bola é uma merda mesmo, coloca no ar que eu tô falando, senão eu vou dar pra outro. Aí eu falei, ah, então tá bom, então agora eu vou colocar. E com esse gesto meu, eu aprendi muito de como você ser correto, não só um cara sedento pela fama e pelo, né, pelo trabalho, mas principalmente sendo um cara correto, porque eu realmente acho que eu fiz o certo. Ganhei um amigo, ganhei um cara que passou, já me respeitava muito, mas passou a me respeitar ainda mais. E nem perdi a entrevista, porque com o aval dele ainda coloquei no ar. Histórias da bola e de entrevistas. Espero que vocês tenham gostado aí, a gente vai se falando mais no podcast. E você que ainda não se inscreveu no canal do No Ar com André Henning no YouTube, vai lá. O Marcão é um cara que faltou no programa, né? Chamei tanto ele pra ir, cara. Chamei tanto. E ele ainda não me deu essa honra. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Se inscreve lá no canal do No Ar com André Henning no YouTube. E a gente se fala no próximo podcast. Valeu, galera. Grande abraço e obrigado. Obrigado pela companhia. Desculpa ter ficado falando tanto. Mas é que uma história vai puxando a outra, né? Uma história vai puxando a outra. Até a próxima.